que enganador, e a gente vai, chega, faz essa festa toda com ela, sabe por quê? Porque eu e Letícia temos desobedecido quase todas as regras que ela nos passa aqui. Eu ontem me peguei, dando ontem à noite, me peguei comendo um sanduíche. Sanduíche que eu fiz em casa, eu adoro fazer sanduíche. Eu falei, gente, eu tenho evitado comer pão. Gente, estou fazendo um sanduichinho aqui e tal, mas eu não iria provar esse sanduichinho, não. Sanduíche básico, tá? Sanduíche básico. Aliás, não é muito básico, não. Porque a gente faz uma carne bem legal no domingo. E daí eu fiz um sanduíche com a carne desfiada e queijo. Ficou muito bom. Foi muito bom.
Mas, olha, e o negócio é que, assim, né? Vocês não começaram a me ouvir ontem, né? Já tem 5 anos que eu sou colunista da Band. Então, assim, né? Vocês já sabem de qual é salteado tudo.
Adoro, você vem pra falar a respeito. Daqui a pouco a gente vai falar aqui do que nós somos. É, o Cacá teve, você viu que ele falou, teve que comer um pãozinho ontem. Agora a Fernanda, nossa produtora, deu pra trazer amendoim pra gente pra comer todo final do programa.
Ah, é, isso eu não sabia, não. Você sabe que eu não sou muito...
Eu adoro
amendoim, mas eu não posso comer muito amendoim. Sabe aquelas coisas que...
Ah, é? Não, das castanhas, assim, o amendoim é o que eu mais gosto.
Eu tenho uma certa intolerância ao amendoim. Eu gosto de castanha de caju, gosto de nozes e gosto muito de amendoim, mas amendoim é o que me faz mal.
Ô, Dani, açúcar nos alimentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
Vamos sim. É importante porque eu sempre falo, a gente toma pedelo errado, quanto mais ingrediente, né, pior o alimento, quer dizer, tem mais antissímico, mais conservante, enfim. Então, quando a gente fala sobre o açúcar nos alimentos, na verdade, é o açúcar mascarado nos alimentos. É o açúcar que não tem nome de açúcar, mas que é açúcar. E que, às vezes, sim, até em alimentos para diabético. E aí ele vem sem o açúcar, mas vem com outros alimentos que contém açúcar. E aí, por que eu vim falar sobre isso? Porque é algo que as pessoas não têm conhecimento, acham que estão comprando produtos super saudáveis, mas que, na verdade, não estão. Ou acham que estão comprando produtos que não têm açúcar, mas, na verdade, têm. E aí, quais são eles? Né? Maltodextrina, tá? Maltodextrina, frutose, e não é a frutose da fruta, tá, gente? É uma frutose industrial da indústria, tá? A dextrose, açúcar invertido, xarope, tudo que é tipo de xarope é aditivo químico. É aditivo químico, não é açúcar, tá? Então, quando você tem xarope, frutose, maltodextrina, maltose, açúcar invertido, sempre que vocês verem esse nome, é um tipo de açúcar.
Dani, sempre volta essa pergunta, né? Essa pergunta vai existir sempre, principalmente por conta das redes sociais. Viralizou aqui, tem sempre, né? Principalmente nos TikToks, no TikTok, melhor dizendo. Nutricionistas falando do tipo, né? Ah, aquilo que mais gera pergunta para nutricionista. Refrigerante zero, tem açúcar ou não tem? É sempre uma dúvida, Dani. Tem açúcar ou não tem? Porque a partir do momento que fala, não tem açúcar. Ah, então não tem açúcar, então eu vou beber. Não é por aí, né?
Ô, Dani, inclusive, uma vez eu vi uma entrevista de um colega seu falando que ele considerava, né, o refrigerante zero mais maléfico do que os outros, os tradicionais. Não sei exatamente por conta do tipo de açúcar que é utilizado nele, ou se era por conta do fato de a pessoa se enganar imaginando que não estivesse tomando nada que lhe fizesse mal, e aí acabava tomando muito mais do que deveria. Enfim, tinha esse comentário a respeito do refrigerante zero, refrigerante diet e essas coisas assim.
Então, Cacá, porque assim, quando a gente pensa entre o açúcar e um adoçante artificial e ruim, como que é usado na maioria dos refrigerantes zero, que é aspartame, ciclamato, sacarina, que são cancerígenos, que são totalmente tóxicos para a nossa saúde, é melhor você tomar açúcar. Entendeu? E fora que esses refrigerantes, eles não só têm o adoçante ruim, o adoçante tóxico, né? Que foram esses que eu citei. Eles têm também uma alta quantidade de sódio. Então, esse mix de aumento de sódio com a ingestão de adoçantes tóxicos, adoçantes, né, que são maléficos para a nossa saúde, faz com que um refrigerante zero não seja tem que ficar focado em caloria. Eu já falei muito aqui sobre aquele suquinho quiet, né? Aquele quiet, na verdade. Aquele pozinho que eu chamo até de veneno de rato. Se você for olhar, caloricamente falando, não tem caloria nenhuma, né? Mas nutricionalmente falando, é mesmo que é péssimo para a saúde. Péssimo. Adoçante artificial, corantes, né? Vários tipos de conservantes. E que não agrega em nada a nossa saúde. Não tem uma vitamina, não tem mineral. Então, as pessoas ficam se desapegar um pouco mais de caloria e pensar em qualidade nutricional. Você pega, por exemplo, uma maçã e um brigadeiro, os dois têm 50 calorias. Mas, nutricionalmente falando, a maçã é muito mais nutritiva. Ela vai oferecer muito mais saúde a você. Porque ela tem fibras, ela tem a pectina, enfim. Do que um brigadeiro que ele é cheio de açúcar, né? Vai te inflamar, enfim, tem uma chocolatada ali. Então, as pessoas têm que se desapegar um pouco com essa relação de só ficar olhando caloria, porque é mais calórico. Mas se você for pegar, por exemplo, uma receitinha saudável, que tem farinha de amêndoas, óleo de coco, chocolate 70%, não é uma receita de baixa caloria, tá? Porque a farinha de amêndoas é mais calórica, o óleo de coco é mais calórico. Mas, nutricionalmente falando, o óleo de coco, ele é uma gordura natural, ele é um antifúngico, a farinha de amêndoas tem zinco, tem magnésio, tem um monte de fibra, tem ômega 3. Então, nutricionalmente falando, ele vai te nutrir muito mais do que um outro alimento que talvez tenha a mesma caloria, entendeu?
Dani, você falou ainda frutose, né? Ou seja, aquele açúcar que é encontrado nas frutas. Eu acho que já te contei aqui uma vez que certa vez em São Paulo, um amigo meu foi até passou pelo nutricionista e ela recomendou que ele consumisse, que ele trocasse, né? Ele comia muitas coisinhas ali ao longo do dia, passava o dia inteiro na relação. Olha, você tem que trocar, você tem que comer mais fruta, substitua o seu sanduíche por uma fruta, né? Vai comendo ao longo do dia e tal. E o Mauro, esse meu amigo, chegou e comprou 2,5 kg de uva, colocou aqueles 2,5 kg de uva na mesa dele e passou o dia chupando uva. Há um limite, né, Dani? Porque quando a gente fala, por exemplo, em trocar os alimentos, em adotar mais frutas no nosso dia a dia, há um limite porque as frutas também têm uma quantidade de açúcar que precisa ser limitada, não é assim?
Sim, assim, ô Cacá, existe a frutose que vem escrita nos alimentos industrializados, que é uma frutose artificial, né? Uma frutose industrial, que é essa que alimenta a saúde. E existe a frutose das frutas, que é o açúcar das frutas que está ali presente nas frutas, igual da uva, da maçã, que eu citei. E que essa não tem problema para a saúde, essa é super saudável. Então, a frutose ruim é aquela frutose industrial que a gente encontra nos alimentos. A frutose que a gente ingere das frutas, de forma equilibrada, não tem problema. Inclusive, a fruta, ela tem 3 tipos de açúcar, mas o principal e maior quantidade é a frutose. Quando a gente fala, por exemplo, vou comer uma frutinha, vou comer, por exemplo, um pedacinho de batata doce, assim, essas fontes de carboidrato, porque as frutas, elas são fontes de carboidrato, elas são fontes de açúcar da própria fruta. É sempre bom você estar associando a uma fonte de fibra. O que é fibra? Chia, farinha de linhaça, aveia, castanha, semente, tá? Ou fonte de proteína. Então, colocar junto com iogurte, um pedacinho de queijo, tá? Por quê? Os carboidratos, eles têm sempre estar associados, principalmente para quem vive emagrecimento, a proteínas e a fibras, para poder garantir mais saciedade. Então, por que provavelmente seu amigo ele acabou comendo mais uva do que deveria? Porque ele comeu ela de forma isolada, né? Então, a fruta de forma isolada, ela não dá tanta saciedade quanto ela associada a umas castanhas, a um iogurte, entendeu? A um mix ali de granola, de sementes, um pedacinho de queijo. Porque o que dá mais saciedade é a fibra e a proteína, entendeu? Por isso que o nutricionista, ele está ali para realmente fazer esse ajuste.
Tem até ouvinte aqui que está brincando aqui com a gente, mas eu sinceramente também sinto isso, Dani. Tem frutas que parece que abrem um apetite. O Luiz se abre e fala, gente, eu como maçã, abre um apetite. Impressionante. Olha, sabe, no meu caso também, tá? Eu evito comer maçã, evito, porque eu acho que eu fico com mais fome depois.
Então, mas é porque se você come ela de forma isolada, por exemplo, a maçã, é uma indicação para quem quer comer maçã, por exemplo, é comer maçã com mix de castanha. Ou comer maçã junto com iogurte com chia, se mistura chia ali junto com iogurte quando com a maçã, para você ter mais saciedade. Esse negócio, ah, tô com fome, vou comer um pedacinho de bolo, vou comer um biscoitinho. Isso não sacia. Tá? Carboidrato de forma isolada, fruta de forma isolada, biscoitinho de forma isolada, pãozinho de forma isolada, não sacia. Sempre você vai precisar associar para aumentar essa saciedade fibras e proteínas, entendeu?
Maravilha, Dani. Olha, muito obrigada mais uma vez aqui por sua participação.
Tem claro, 5 anos, né?
É, também. E parabéns. Obrigada pela sua companhia, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, dessa aproximação, né? É sempre muito bom, principalmente aqui pela rádio, respondendo os nossos ouvintes com todos os tipos de perguntas e nas suas redes sociais também, né, Dani?
Gente, muito obrigada aí pela companhia de vocês. E eu vou passar minhas redes sociais, quem tiver dúvida, lá para o caixinha de perguntas diariamente, né? Então, eu faço bastante perguntas. Quem precisar também, estou à disposição. Meu Instagram é @drdoutoraDaniAlencar. Meu Facebook é Nutricionista Dani Alencar. E meu site é danialencar.com.br.
Tá ótimo, querida. Bom dia e bom trabalho.